Doutor Cláudio, muito bom dia.
Bom dia, Adriano. É um prazer estar aqui com vocês para dar as informações da especialidade de cabeça e pescoço.
Doutor Cláudio, quais são os sintomas mais comuns do câncer de cabeça e pescoço?
Adriano, inicialmente gostaria de enfatizar para a população em geral que a cirurgia de cabeça e pescoço ela é uma cirurgia, uma especialidade eminentemente oncológica. O cirurgião de cabeça e pescoço é o oncologista do segmento, que para a população em geral sequer conhece a cabeça e pescoço e acha que só faz operar e o oncologista segue o paciente. Mas nesse segmento é o cirurgião de cabeça e pescoço. Então, os principais sintomas do câncer de cabeça e pescoço nós podemos separar por região. Pela boca, inicialmente. O que é que observa-se na boca? Geralmente é uma ferida que ela demora a cicatrizar de 15 a 30 dias. Se a ferida não cicatrizando, ela deve ser avaliada. Na garganta, que nós chamamos de as amígdalas, geralmente vem dor. O paciente inicia com a dor de garganta ou uma dor de ouvido e tem uma lesão lá ulcerada e essa lesão deve ser biopsiada. E descendo um pouco mais, a laringe. A laringe geralmente inicia com uma rouquidão e essa rouquidão tem que ser avaliada pelo otorrinolaringologista para que seja diagnosticado o motivo dessa rouquidão. Depois passamos para a pele. 85% dos tumores de pele não melanoma se localizam no segmento da cabeça e do pescoço. Mesma situação da boca, aquelas lesões, aquelas feridas que demoram a cicatrizar de 15 a 30 dias. Sinais que coçam, que sangram, que estão mudando de cor, que estão aumentando de tamanho, tudo isso são os primeiros sintomas iniciais dos cânceres relacionados à cabeça e pescoço. E temos, por último, de tireoide. De tireoide você não vai ter sintoma algum. Isso é no exame de rotina, pelo ginecologista, pelo cardiologista, pelo endocrinologista, que através do ultrassom vão diagnosticar nódulos com 1 centímetro ou maiores. E, nesse caso, eles dão o seguimento para dar o diagnóstico.
Pois é, doutor Cláudio. Então, a pessoa está com algum sintoma, ela está com essa suspeita. Ela já deve logo procurar o cirurgião de cabeça e pescoço ou deve primeiro procurar um desses especialistas, o otorrino ou o dermatologista, por exemplo?
Fica a critério do paciente, né, e da população. Se ele for procurar imediatamente o cabeça e pescoço, ele está indo já no lugar definitivo que provavelmente ele irá tratar. Mas ele também pode, até pela facilidade e pelo conhecimento, né, que é muito mais fácil de conhecer um dentista, por exemplo, para ver as lesões de boca, um otorrino para ver lesão da garganta e da laringe, e o dermatologista com conhecimento de tumores de pele, né, ou um próprio cirurgião plástico que tem a formação oncológica, também pode ser consultado inicialmente, mas assim, pode sim ir direto para o cirurgião de cabeça e pescoço.
Nós estamos conversando com o Dr. Cláudio Cavalcante, que é cirurgião especialista no tratamento do câncer de cabeça e pescoço. O assunto, a campanha Julho Verde pela prevenção e conscientização desse tipo de câncer. Dr. Cláudio, em relação aos fatores de risco, quem deve, por exemplo, fazer exames preventivos se tiver algum fator de risco na sua vida?
Voltamos a lembrar que a cabeça e pescoço é o segmento que vai da clavícula para cima do corpo humano, né? E como eu falei, as regiões, né? Vai pelas as regiões. Por exemplo, boca. Os tumores de boca e garganta, que é a orofaringe, da laringe, indisparadamente o cigarro e o álcool são os fatores predisponentes estabelecidos na literatura. Os tumores de orofaringe têm alguma coisa atualmente, que é o vírus HPV, pelos comportamentos sexual atual, principalmente dos jovens, dos pacientes jovens, né, que também é um fator de risco. Mas basicamente o cigarro e o álcool. E a pele, pessoas que levaram sol por muito tempo, principalmente aquele sol que se levou durante 10 a 20 anos na sua vida, ele tem um efeito cumulativo, e pessoas de pele mais clara, cabelos claros, olhos claros, esses devem procurar, depois dos seus 40 anos, procurar uma avaliação por causa dos fatores de riscos que nós mencionamos.
Agora, em relação ao câncer de tireoide, por exemplo, que o senhor falou que é um câncer silencioso, a predisposição genética é um fator aí de risco para esse tipo de câncer?
Existe, e alguns autores defendem a característica familiar, né, principalmente na primeira geração. Então, mãe, filha ou irmãos, existe uma predisposição para que isso aconteça. Outros autores não acreditam nisso, mas de forma geral nós consideramos isso, sim.
Então, por exemplo, se tiver alguém na família que teve câncer de tireoide, é bom fazer um exame preventivo na tireoide.
Corretamente. É bom fazer o exame preventivo na tireoide e eu vou mais longe, na mama também. Porque a literatura também já conhece hoje que existe uma associação muito grande do câncer da tireoide com o câncer de mama. Então as pessoas que tiveram câncer de tireoide, elas têm uma predisposição de 8 a 9 vezes para ter tumor de mama. E o inverso é verdadeiro. Uma pessoa que teve o câncer de mama, ela tem uma predisposição de 8 a 9 vezes para ter tumor de tireoide.
Ah, tá. Ficou claro, então. Doutor Cláudio Cavalcante, queremos agradecer muito a sua entrevista, foi bem esclarecedora. Bom dia para o senhor.
Adriano, muito obrigado pela oportunidade. E eu, enquanto médico cirurgião de cabeça e pescoço do Distrito Federal, tivemos de colocar para a população, deixar claro para a população que a especialidade existe, que a especialidade está aí e à disposição de toda a população que necessitar. Muito obrigado pela oportunidade.